DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. O presidente de transição da Guiné-Bissau, Serifu Nyamadjo, garantiu hoje que as eleições gerais do país serão ainda este ano. As declarações do presidente de transição foram feitas perante jornalistas no aeroporto de Bissau. Serifu Nyamadjo regressou ao país após mais de um mês de ausência. O presidente de transição partiu a 20 de março para a Nigéria numa viagem programada para ser rápida e destinada a consultas com o seu homólogo Goodluck Jonathan, mas acabou por se prolongar por 40 dias, tendo Nyamadjo viajado da Nigéria para a Alemanha para fazer um tratamento médico. O presidente de transição não fixou uma data, mas disse que o novo governo está para breve. No dia do empossamento oficial do novo governo italiano, um homem disparou uma arma de fogo em frente à sede do governo em Roma, ferindo dois polícias e uma mulher. O novo primeiro-ministro, Enrico Letta, tomou posse no Palácio Presidencial de Quirinal. Segundo o ministro do interior italiano, Angelino Alfano, os disparos foram um ato isolado. Luigi Petri, um desempregado de 49 anos, foi o autor dos disparos, que tinham políticos como alvos. Em França, um edifício de apartamentos desabou parcialmente em Rémy. Três pessoas morreram e 14 ficaram feridas, um dos quais com gravidade, informou hoje as autoridades. Ao final da tarde, as equipas de socorrismo continuavam as buscas no local. A polícia indicou que entre os feridos há crianças. O dono do prédio de 8 andares que ruiu no Bangladesh, Sohel Rahnan, foi hoje detido quando tentava fugir para a Índia. Rahnan é a 6ª pessoa a ser detida no âmbito das investigações ao acidente. Entretanto, um incêndio deflagrou este domingo nos escombros do mesmo edifício e impediu o salvamento de uma mulher que acabou por morrer. O Papa Francisco ofereceu uma oração em memória das mais de 370 vítimas do acidente da passada quarta-feira. Pelo menos 6 pessoas morreram e 53 ficaram feridas em 3 atentados à bomba contra 2 formações políticas, alvo dos talibãs, na cidade paquistanesa de Karachi, informou hoje a Rádio Paquistão. As 2 primeiras explosões ocorreram em instalações do movimento Mutahid Aqwami, enquanto o 3º atentado atingiu um encontro de campanha do até agora governante Partido Popular em Lahore. Estes ataques, 6 nos últimos 5 dias contra alvos políticos, ocorrem depois de um outro atentado na sexta-feira contra um comício em Karachi ter causado 11 mortos e 50 feridos. Homens armados cercaram hoje o edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Trípoli, na Líbia, impedindo os funcionários de acederem ao local, segundo os jornalistas da France Presse. Os indivíduos reclamam que o Ministério seja limpo de responsáveis e embaixadores do tempo do regime de Muammar Gaddafi, deposto e morto em 2011. Os contestatários afirmam que vão continuar a ação do protesto até verem as suas reivindicações satisfeitas e ameaçam alargar a iniciativa a outros ministérios. A petrolífera angolana Sonangol vai leiloar mais 54 blocos para exploração de hidrocarbonetos, anunciou hoje o Diário Estatal Jornal de Angola. O diário, que cita o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Francisco de Lemos, disse que os blocos nas bacias de Kwanza, Congo e Namibe serão lançados até 2015. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Guido Westerwelle, está numa viagem de 5 dias em África. No Gana, Westerwelle garantiu que a Alemanha está pronta para contribuir mais para a missão de paz da ONU no Mali. Esta semana, Westerwelle vai estar também na África do Sul e em Moçambique. Os Verdes Alemães terminaram hoje o seu congresso apostando em políticas sociais numa tentativa de desafiar as sondagens que situam o partido como possível parceiro de coligação da chanceler alemã Angela Merkel. O congresso responsabilizou ainda a chanceler alemã pelo crescente fosso social na Alemanha, tendo abordado também os temas tradicionais do partido, como a defesa do meio ambiente. Passamos ao desporto. Nos jogos de domingo da Bundesliga, o Mainz empatou numa partida sem golos com o Frankfurt e o Schalke goleou o Hamburgo. 4-1 foi o resultado deste último jogo. E na Liga Portuguesa, o Sporting mantém-se na luta pelo apuramento para a edição 2013-2014 da Liga Europa em futebol, depois de vencer esta tarde em casa o Nacional por 2-1 no encontro da 27ª jornada da Primeira Liga. Foram as notícias. Pode comentar os temas da emissão escrevendo-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou envie um SMS para o número 00491758198273 ou deixe um comentário no Facebook. DW Português para a África é o nosso nome no Facebook. Fique agora com o programa Juventude em Foco, seguido do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e eu volto logo a seguir com os seus comentários.
DW Juventude em Foco.
Olá, sabes que dia hoje? É domingo, dia em que mais uma edição do Juventude em Foco vai para o ar na antena da DW África. Ao meu lado está, como sempre, o Daniel Lopes.
Olá, aqui estamos para mais uma emissão do programa mais jovem da DW, Português para a África. E hoje, numa primeira parte, vamos centrar-nos no continente africano. Vamos dar conta de uma iniciativa chamada Mundo Novo.
Mas foram descobertas novas terras no nosso planeta, Daniel?
Nada disso, Francisca. É o nome do sistema cabo-verdiano de ensino que traz as novas tecnologias de informação para as salas de aula. As universidades alemãs querem apoiar as aulas interativas em Cabo Verde. O correspondente da DW na cidade da Praia, Nélio dos Santos, conta os pormenores deste programa.
O apoio das universidades de Frankfurt, Landau e Magdeburgo deverá ser num primeiro momento na capacitação dos professores cabo-verdianos que utilizam o programa Mundo Novo. Helder Veiga é o gestor da infraestrutura tecnológica do Estado.
Vamos ter que capacitar todos os professores para saberem utilizar a tecnologia, saberem utilizar os equipamentos, produzirem os seus próprios conteúdos, utilizando os equipamentos estéticos para produzirem os conteúdos. Então será uma área interessante de parceria entre as universidades alemãs e o projeto Mundo Novo aqui em Cabo Verde.
Balta Schreiber, professor da Universidade de Landau, que visitou juntamente com os 54 estudantes universitários alemães o núcleo operacional da Sociedade de Informação na cidade da Praia, diz que o programa Mundo Novo ainda precisa de muito mais conteúdo.
O programa é uma coisa bem, bem interessante para nós. A fraqueza aqui, eu penso, é falta muito conteúdo. Ou como ligar com os professores, como fazer módulos para os estudantes.
O professor da Universidade de Landau não se coibiu de fazer uma comparação com o sistema alemão.
Eu penso em termos de infiltração das escolas, a Cabo Verde já é mais em frente, porque é um programa grande de governo, a Alemanha com 18 diferentes sistemas de educação. Cada província coordenou uma velocidade muito diferente. Muitas das vezes só nas iniciativas das escolas tem uma instalação com computadores mais ou menos elaborado.
Mundo Novo tem como principal objetivo modernizar o processo de ensino através da utilização das tecnologias de informação e comunicação para facilitar a aprendizagem. Helder Veiga explica como funciona.
No modelo tradicional temos o professor que dá a matéria aos alunos e pretendemos passar para um modelo interativo em que o aluno, na turma o aluno é o centro, é o aluno que vai à procura do conhecimento. O professor é apenas um facilitador que ajuda os alunos a crescerem e a construir o seu próprio conhecimento.
O programa começou a ser implementado em 2009 em duas escolas. Neste momento, 29 escolas estão integradas na plataforma e o objetivo é até 2015 todas as escolas básicas, secundárias e universitárias estejam ligadas ao Mundo Novo.
O programa tem uma meta de até 2015 termos a cobertura total em termos de escolas integradas no programa.
Nas escolas já contempladas foram montados kits que são computadores portáteis, um projetor e colunas. Este projeto é fruto de uma parceria pública ou privada.
Um dos parceiros, principais parceiros deste programa é o Ministério da Educação, as universidades e também o próprio tecido empresarial também nos tem apoiado bastante nesse sentido.
Depois de 2015, a fase seguinte do projeto é fazer com que cada estudante tenha um computador portátil e ligação gratuita à internet.
O objetivo final é termos o ensino 1-1, em que o professor tem o seu equipamento e cada aluno tem o seu equipamento e que utiliza o seu equipamento durante as salas de aula.
Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Duas empresas norte-americanas estão a testar uma tecnologia em África que quer revolucionar a forma como se acede à internet em zonas remotas. A Microsoft e a Google estão no terreno para testar uma tecnologia capaz de fazer com que milhares de pessoas possam ter acesso à internet em zonas onde o mundo moderno ainda não penetrou.
E esta tecnologia consiste em distribuir internet através de frequências de televisão que não são utilizadas atualmente. E qual é o objetivo? É permitir que as pessoas possam aceder à internet em regiões onde o cabo não chega.
No grande espectro das frequências em que a televisão transmite, há sempre algumas frequências livres que separam os canais uns dos outros. Na linguagem técnica, estas frequências são chamadas de white spaces, ou seja, espaços brancos.
E é aqui que tanto a Microsoft como a Google estão a apostar. E a ideia até parece simples. A Google está a testar esta tecnologia na África do Sul, mais concretamente na cidade do Cabo. Ouvido pelo correspondente da DW na África do Sul, Andreas Erler, o gestor de estratégia da Google África do Sul, Fortune Sibanda, explica de que forma funciona esta tecnologia.
Utiliza um espaço livre entre os canais da televisão para transmitir internet. O principal objetivo deste projeto piloto é saber se podemos realmente transmitir internet nestes espaços brancos sem causar interferências aos principais utilizadores das frequências. To the
primary users of that spectrum. A ideia, como disseste, Daniel, é simples, mas é preciso fazer alguns ajustes, sobretudo a nível do material prático para os consumidores. As antenas de televisão ainda não conseguem processar os sinais de internet, por isso teve de se introduzir novas tecnologias.
O que fizemos aqui na África do Sul foi montar receptores, que precisamos em específico para esta região, porque estes aparelhos têm de trabalhar com limites bastante bem definidos. E esses limites são que canais estão livres e que canais estão ocupados. Os aparelhos são produzidos especificamente para uma região. Essa foi a nossa principal tarefa na cidade do Cabo.
Há várias organizações locais a participar neste projeto. Entre elas está a entidade reguladora das telecomunicações sul-africana. E até agora, 10 escolas foram ligadas à internet através deste método. Todas as escolas foram equipadas com equipamentos de medição para saber, a todo instante, se os transmissores de internet estão a interferir com a recepção de televisão.
Fortune Sibanda, da Google, espera que tudo corra bem neste processo para que este método de transmitir internet possa ser posto em prática. O responsável chega ainda a dizer que esta tecnologia assenta que nem uma luva em África.
Isto é muito importante, sobretudo para a África. Pelo menos é nisso que acreditamos. A vantagem da utilização destes white space é ver um alcance muito maior. O sinal vai até 10 km. Algo que é interessante para regiões aqui em África, onde a infraestrutura de telecomunicações não é assim tão boa. Esta tecnologia permite que se aceda à internet sem ter de colocar hotspots ou retransmissoras a cada 100 metros, que é o que faz com as redes sem fio Wi-Fi.
Mas para além da Google, também a Microsoft, a outra empresa tecnológica dos Estados Unidos da América, está a testar a mesma tecnologia, mas no Quênia. A parceria é feita com o governo deste país africano e com a parceira tecnológica Indigo Telecom para dar acesso à internet sem fios a zonas remotas, bastante fora dos grandes centros urbanos e sem acesso, por exemplo, à eletricidade.
Como é que se consegue dar acesso à internet sem haver eletricidade?
A tecnologia aposta na energia solar para alimentar todo o sistema. Assim, a Microsoft acredita que com esta tecnologia podem surgir novas oportunidades para o comércio, educação, cuidados de saúde e o fornecimento de serviços governamentais em zonas remotas.
E com este teste piloto no Quênia e com outras iniciativas semelhantes, a Microsoft quer encorajar os governos dos restantes países africanos para que sejam feitas as necessárias mudanças legais e a nível de regulação, para que este tipo de tecnologia possa ser desenvolvido por todo o continente africano.
E quisemos saber se esta tecnologia pode ser testada nos países africanos cuja língua oficial é o português, como Angola, Cabo Verde, a Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Por e-mail, a Microsoft disse que há planos para expandir o projeto para outros países africanos, mas, como disseste, tudo depende dos reguladores de cada um dos países. E no mesmo e-mail, a Microsoft diz ainda que nenhum dos PALOP em África mostrou, para já, interesse.
E qual será a percentagem de indivíduos que usa a internet nos países africanos cuja língua oficial é o português?
Bom, os dados da União Internacional das Telecomunicações e das Nações Unidas dizem que Cabo Verde é dos países lusófonos em África, aquele em que mais pessoas acedem à internet, com um total de 32%, isto dados de 2011.
Seguem-se São Tomé e Príncipe, Angola, e com valores quase residuais estão Moçambique e a Guiné-Bissau.
Ainda há trabalho pela frente para que o acesso à internet em África seja cada vez mais presente e acessível a mais pessoas.
E como a internet está cheia de música, vamos pular para a Alemanha e conhecer duas novidades desta semana no Top Alemão. Quais é que são elas, Daniel?
Temos um fenómeno.
Uau!
Entre as novidades desta semana, mas vamos apenas revelá-lo no final do Juventude em Foco. Para já, a canadiana Carly Rae Jepsen acabou de conhecer um rapaz e quis dar o número de telemóvel. Call Me Maybe é o nome da música, que em português significa Liga-me se quiseres.
E o fenómeno está prestes a chegar.
Yeah.
O sul-coreano Psy está de volta. Depois de a música Gangnam Style ter ultrapassado a marca das 100 milhões de visualizações no YouTube, está agora de volta com Gentleman, que em português quer dizer cavalheiro. Bem, e estamos mesmo no final de mais um Juventude em Foco. Já sabes que para a semana estamos aqui deste lado. Até lá.
Tchus.
Tchus.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao terceiro episódio da série sobre direitos das crianças e trabalho para a paz. Hoje vamos falar de envolvimento político. Vamos até ao Burkina Faso, um país onde 56% da população tem menos de 18 anos e onde apenas 24% dos adultos sabem ler e escrever. Há um parlamento infantil no Burkina Faso desde 1998. O seu papel é assegurar que a voz dos jovens é ouvida e fazer pressão junto de instituições e organizações governamentais para que os direitos das crianças sejam respeitados e promovidos. Vamos conhecer Nádia, uma promissora parlamentar do Burkina.
Queria perceber o que são os direitos das crianças e, ao mesmo tempo, ajudar as crianças. Pensei que se me tornasse deputada, podia fazer alguma coisa por elas. Teríamos oportunidade de encontrar soluções. Foi isso que me motivou a querer promover direitos. Mas algumas crianças não sabem isto. Temos um dever. Foi o que me motivou.
Esta jovem chama-se Nignan Nádia. Só tem 12 anos e frequenta a escola em Ouagadougou, na capital do Burkina Faso. A sua curiosidade conduziu-a ao Parlamento Infantil, onde é agora a segunda vice-presidente depois de ter vencido eleições livres e transparentes. No Burkina, ao contrário do que se passa em França, as crianças são eleitas por voto secreto.
Primeiro, o Ministério envia formulários para cada escola e clube, basicamente em qualquer sítio onde haja uma criança. Depois são escolhidas duas crianças de cada escola, centro ou clube. Depois há uma eleição em cada província e é montado um escritório provincial com 10 membros.
Não é por acaso que Nádia tem um assento de responsabilidade no Parlamento Júnior. A sua mãe, Nignan Maimuna Ouedraogo, diz que Nádia foi sempre uma líder nata.
Ela sempre quis ser líder e continua a querer. Quando está com os amigos, todos a seguem. Até mesmo antes de estar no Parlamento, era assim. Mesmo quando a ia buscar à escola, todos queriam vê-la. O comportamento entre ela e os amigos não mudou nada pelo facto de estar no Parlamento. Ela continua a ser a mesma pessoa.
O Parlamento Infantil de Burkina Faso é constituído por crianças de todas as classes sociais. Tem 126 membros de todo o país. O único critério é a idade. Os jovens deputados têm de ter menos de 18 anos. Mamadou Baro é o responsável pelo Parlamento Infantil Nacional. Também dirige o Serviço de Direitos das Crianças no Ministério da Ação Social.
Há crianças que nunca foram à escola e outras que andam na escola. Todas as classes sociais estão representadas, bem como todas as religiões. Há algumas crianças que vivem nas ruas, há algumas com deficiência. Todas as crianças estão representadas no Parlamento Infantil.
É suposto esta diversidade garantir diferenças de opinião e um debate democrático. Mas, tal como nos parlamentos dos adultos, também pode complicar os factos. Nádia explica como os jovens deputados arranjam maneira de concordar.
É verdade que não temos as mesmas opiniões, mas temos sempre uma base para o entendimento. Cada pessoa avança ideias e depois tentamos encontrar uma solução que agrada a todos. O escritório é como uma família. Somos como irmãos e irmãs. Se uma pessoa não está contente, então tentaremos encontrar uma solução para manter todos contentes.
O escritório parlamentar está a organizar a próxima sessão, que terá lugar durante as férias escolares, para que todos possam assistir. A agenda é longa. As crianças escolhem elas próprias os temas.
Falamos de saúde, alimentação, atividades, do que devemos fazer para ajudar outras crianças, o que fazer para assegurar que há igualdade entre rapazes e raparigas. Falamos especialmente desses aspectos.
Os jovens deputados receberam formação para poderem alcançar os seus objetivos. As sessões têm lugar no quarto piso do Ministério da Ação Social. Oficiais do Ministério e também do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, dão-lhes informação sobre direitos das crianças. Mamadou Baro.
Sabe que há alguns princípios salvaguardados na Convenção dos Direitos das Crianças: sobrevivência e desenvolvimento, não discriminação, participação e o facto da opinião de uma criança ter de ser levada em conta. Formamos as crianças para manterem em mente esses princípios e os direitos básicos da criança. Por exemplo, o direito à educação, à saúde, à proteção. Sabe que as crianças são vítimas de muitos dos problemas de hoje: tráfico, abuso sexual, excisão. Por isso, quando se reúnem, debatem todos estes problemas que estão a prejudicar as vidas das crianças.
Depois de terem sido formados e informados, os jovens deputados reúnem-se com outras crianças nas suas províncias. Falam com elas e tentam perceber o que estão a viver, o que estão a sofrer. Quando tem tempo, Nádia anda pelas ruas na motorizada do irmão. Procura crianças necessitadas. Normalmente não tem de procurar muito longe. Há crianças a trabalhar ou a mendigar praticamente em cada esquina, sob o sol escaldante. Os jovens deputados também assistem a certas reuniões entre o governo e grupos de defesa dos direitos das crianças. Graças ao seu mandato, Nádia também foi membro do júri do FESPACO, o mais importante festival de cinema regional. Ao lado de vários realizadores africanos, teve de escolher um filme que promovesse os direitos humanos e que também cumprisse certos critérios.
Como contribuiu para promover os direitos das crianças, especialmente a saúde, a escolaridade, a educação, a igualdade entre rapazes e raparigas, o respeito pela personalidade, a segurança e a responsabilidade dos pais e do Estado relativamente a esses direitos, para ver se o Estado e os pais cuidam mesmo dos seus filhos.
Nádia está certa de que o Parlamento Infantil pode ajudar a sensibilizar crianças e adultos. Mas, na prática, o Parlamento tem vários problemas de logística. Não há salas para fazer reuniões, não há sessões regulares, nem mesmo um computador para redigir as atas. A jovem vice-presidente diz que é vergonhoso.
Precisamos mesmo de equipamento para avançar. Precisamos de salas de reuniões. Precisamos de sessões para nos encontrarmos uns com os outros, porque os membros do escritório estão muito afastados em diferentes províncias. Por isso, não nos podemos reunir para discutir questões que são importantes para nós.
Nádia é uma lutadora e aprendeu bem cedo que as palavras são a arma mais importante. Em casa, como na escola, consegue sempre sair de situações difíceis. Tem dois irmãos mais velhos, mas nunca os chama para a defenderem. Um deles, Rashid, estuda direito em Ouagadougou. Está impressionado com a força de caráter da sua irmã mais nova.
Ela gosta mesmo de resolver as coisas por si própria. Nunca tive de usar os meus músculos contra os seus amigos. Nunca tive de ameaçar alguém. Às vezes diz-me que teve um desentendimento com alguém, mas que o resolveu de modo amigável. Nunca me envolvi. Ela faz tudo por si mesma.
Fora da escola, Nádia gosta de navegar na internet, de nadar e especialmente de ir ao cinema. Mas Nádia diz que a mãe preferia que ela aprendesse a cozinhar, porque ainda tem que aprender algumas coisas.
Spaghetti bolognese, Andrea.
Sei fazer espargueta à bolognese e também atieke. Molho de tomate, molho de amendoim gelado, mas não muito bem. Gosto de cozinhar, mas não apenas comida africana. Gosto de descobrir comidas novas. Por isso, às vezes, deixo a comida africana em segundo plano. Leio livros de cozinha e tento inventar.
Je m'intéresse pas trop à ça. Des fois, je prends les livres de cuisine, je regarde et puis bon. C'est d'inventer quoi?
Não se pode dizer uma palavra contra Nádia ou ela perde a calma rapidamente. O seu amigo Youssef também é um jovem deputado e sabe do que fala.
Às vezes, ela é um bocado impulsiva. Reage bruscamente quando falamos de crianças, faz-nos rir e depois acalma-se.
Depois de completar os seus estudos, Nádia quer ser advogada ou dirigente de um grupo de direitos das crianças. Entretanto, planeia concorrer às próximas eleições para ficar no Parlamento e continuar a sua luta. Mas até lá, são os seus pais que estão sujeitos à sua lei. A lei de uma jovem que conhece os seus direitos.
Ela mete-nos sempre na ordem. Se fizermos algo, diz: não, não sabem que eu conheço os meus direitos.
E assim termina o terceiro episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre Direitos das Crianças e Trabalho para a Paz, da autoria de Yaya Boudani. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E aqui no Espaço do Ouvinte, que nós reservamos para ouvir o que tem a dizer, infelizmente hoje não tivemos comentários, eu ainda estive aqui a ver na última da hora se chegava algum SMS, não tivemos nenhum comentário. O que eu vou fazer é, vou completar o resto do tempo da emissão com mais algumas informações. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, encabeçou no sábado a primeira cerimónia de inauguração do mítico estádio do Maracanã. O estádio estava a ser remodelado, quase de raiz, para servir o Mundial de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Não houve discursos na cerimónia, que terminou num jogo particular entre amigos de Ronaldo e Bebeto. A assistência foi limitada por motivos de segurança a 25 mil espectadores no recinto, que terá capacidade para quase 83 mil lugares. E termina aqui a nossa emissão. Eu só resta-me lembrar que pode sempre voltar a ouvir esta emissão indo à nossa página web dw.de/dwafrica. O meu nome é Carla Fernandes. Tenha uma ótima noite.